no trabalho doméstico e proteger os jovens trabalhadores contra as condições abusivas de trabalho. E eu converso agora com a desembargadora Silvana Abramo Marguerito Ariano, que é diretora da Associação dos Magistrados da Justiça do Trabalho da 2ª Região e da ANAMATRA. Doutora Silvana, boa tarde.
Boa tarde, Alessandra.
Doutora Silvana, como estão aí, né, e o que dizem as pesquisas sobre trabalho infantil no Brasil?
Muito bem, Alessandra. O programa de erradicação do trabalho infantil vem sendo desenvolvido e principalmente pelo Fórum Nacional de Erradicação do Trabalho Infantil e Proteção do Trabalho a todo adolescente, né, e tendo aqui no Brasil toda uma estrutura normativa que nos autoriza a realizar um grande trabalho de forma integrada entre todos os poderes e com a sociedade civil também. A ANAMATRA se inclui nessa luta pela erradicação do trabalho infantil e tem como frente não só a prevenção, realizando um trabalho educativo com um programa que se chama Trabalho, Cidadania e Justiça, Trabalho, Justiça e Cidadania, que faz a discussão com alunos de primeiro e segundo grau e também do ensino profissionalizante das questões a respeito do direito do trabalho, inclusive o trabalho infantil. E também os juízes têm como matéria, muitas vezes, de suas decisões, processos que envolvem esse tema. Então, os juízes do trabalho de todo o Brasil e aqui da 2ª Região também estão empenhados em colaborar com essa luta pela erradicação do trabalho infantil.
Doutora Silvana, quando se fala em erradicação do trabalho infantil aqui no Brasil, né, a gente já pode visualizar, né, fazendo o famoso exercício de futurologia, já dá para prever em quanto tempo o trabalho infantil vai ser erradicado aqui no Brasil e se isso vai ser possível, sei lá, em pouco tempo, a curto, médio prazo?
Olha, Alessandra, nós temos no Plano Nacional de Combate ao Trabalho Infantil a meta 4, que trata da eliminação das piores formas de trabalho infantil. O Brasil afirmou esse compromisso de eliminação das piores formas de trabalho infantil até 2015 e todas as formas de trabalho infantil até 2020. Então, é uma luta de toda a sociedade, do governo e do Poder Judiciário também, de todas as suas áreas, inclusive a Justiça Comum, que trabalha também muito com essas questões relativas à infância e à juventude, a erradicação cumprindo esses prazos. Se será possível, não sei, mas é o que se tenta, é o nosso objetivo.
E quais são as piores formas de trabalho infantil?
As piores formas estão fixadas na Convenção 182 da OIT. Né? A definição envolve quatro formas. A escravidão ou práticas análogas à escravidão, como venda e tráfico de crianças, sujeição por dívida, servidão. Depois, a segunda forma é a oferta de crianças para fins de prostituição, produção de material pornográfico. A terceira, utilização e oferta de crianças em atividades ilícitas, especialmente produção e tráfico de drogas. E a quarta, quaisquer trabalhos que, por sua natureza ou circunstâncias, são suscetíveis de prejudicar a saúde, a segurança e a moral da criança. Aqui no Brasil, a Convenção 182 foi ratificada, promulgada em 2000, no ano de 2000, e aqui no Brasil temos o decreto 4.000, um decreto que estabelece quais são as piores formas. E dentre elas, decreto-lei número 6.481 de 2008. E dentro delas, no seu item 76, nós encontramos como piores formas de trabalho infantil o trabalho infantil doméstico, né? E para essas formas, a OIT define trabalho de crianças, pessoas com até 18 anos de idade.
Então, então, dentro de casa, a criança não pode trabalhar até os 18 anos.
Não pode trabalhar. É o que define a lei. O trabalho doméstico, ele é considerado uma das piores formas de trabalho infantil porque ele expõe a criança não só a trabalhos que exigem muita sobrecarga física, como expõe a criança à possibilidade de abusos, abusos sexuais, de agressões físicas e também jornadas estafantes.
Doutora, quando o trabalho infantil é permitido?
O trabalho infantil não é permitido nunca, né? O trabalho, ele é autorizado no Brasil a partir dos 14 anos apenas para aprendizes, em contratos de aprendizagem. E a partir dos 16, para o jovem, a partir dos 16 anos.
E no ramo das artes, doutora, as crianças, há uma exceção, não há?
Sim,
elas
existe a exceção do trabalho artístico, infantil artístico. Mas esse só pode ser realizado mediante autorização judicial.
Autorização judicial. Então, os pais têm que entrar na justiça e
Sim.
dizer aí, com todas as letras, por que a criança deve trabalhar, o que ela vai fazer, tem que exemplificar tudo.
Exatamente. Inclusive, existem quesitos em que, que são exigidos para que possa ser realizado esse trabalho. Não pode ser realizado em nenhum ambiente que ofenda a moral e a formação psicológica e moral e cultural da criança. O trabalho tem que ser acompanhado pelos pais, não pode haver uma jornada excessiva e tem que ser compatível com a escolaridade, com o acompanhamento, com a presença da criança na escola.
Doutora, por que 12 de junho foi escolhido o Dia Mundial contra o Trabalho Infantil?
12 de junho é o dia mundial fixado pela OIT, que trabalha, né? E aqui também no país é utilizado como considerado o Dia Nacional também de combate ao trabalho infantil.
Doutora, mais alguma informação que a senhora queira acrescentar?
Não, eu acho que está bem. E apenas acrescentar que aqui na Justiça do Trabalho nós temos entendido, inclusive os doutrinadores que têm escrito, que a Justiça do Trabalho, além, é competente para essas autorizações judiciais para o trabalho infantil, né? A partir da Constituição de 88, e se existindo relação de trabalho, os juízes do trabalho podem e devem autorizar, examinar os casos de pedido de autorização para trabalho infantil artístico.
Desembargadora Silvana Abramo Marguerito Ariano, diretora da Associação dos Magistrados da Justiça do Trabalho da 2ª Região e da Ana Matra. Doutora Silvana, muito obrigada pela entrevista.
Eu é que agradeço. Boa tarde.
Boa tarde.
Rádio Estadão, a rádio de quem quer saber.